Engenharia Rádio.
Olá a todos, estamos aqui na Engenharia Rádio. O meu nome é Guilherme Gomes e vamos começar uma série de entrevistas aos candidatos eleitorais do Distrito do Porto. E estou aqui com a Maria João Antunes, candidata pelas listas da CDU e do Distrito do Porto, ex-dirigente associativa. E não sei se queres falar um bocadinho sobre ti primeiro, sobre o que é que já fizeste.
Olá, boa tarde, Guilherme. Obrigada pelo convite para estar aqui com vocês. De mim, o que é que eu posso dizer? Sou militante da JCP e do PCP já há algum tempo. Foi uma decisão tomada quando confrontada com as injustiças no país e no mundo, não é? E achei que devia tomar posição. Sou educadora social, tirei a licenciatura na ESE. Foi lá que fui presidente da Associação de Estudantes durante 2 anos. O ano passado terminei e este ano estou na FPCEU para tirar o mestrado em Ciências da Educação e na tentativa de poder participar também com competências de mestrado depois na definição das políticas para o nosso país.
Muito bem, muito bem. Então vamos começar agora esta entrevista com, agora que já falamos um bocadinho sobre ti, talvez se calhar falar sobre a nível europeu. Nós, nestas eleições, estamos também a tentar decidir qual é que vai ser a atitude do próximo governo perante as instituições europeias. E há duas questões, se calhar, que nós gostaríamos de discutir. E uma delas é a questão dos refugiados na Síria, que é uma questão atual. E nós gostaríamos de saber como é que vocês avaliam a prestação de todas as instituições europeias e nacionais, como é que eles têm lidado com o problema e que medidas é que, se calhar, deviam ser implementadas para tentar solucionar estes problemas. Ou problemas semelhantes, se calhar, possam vir no futuro.
Sim. No quadro da CDU, o que nós consideramos é que a situação dos refugiados é um drama, não é? Que é necessário dar resposta. Portanto, é necessário combater atitudes xenófobas e racistas e ajudar, de facto, estas pessoas, considerando-os efetivamente refugiados e não migrantes, como têm vindo a ser chamados, isto também não é por acaso. Mas, mais que isso, nós achamos que o importante era que as instituições tendessem a preocupar-se com as razões pelas quais estes países estão em guerra, nomeadamente a Síria e o Iraque também, e que nós sabemos de onde é que vêm estas guerras e que têm grande responsabilidade tanto da União Europeia como dos Estados Unidos e da NATO, não é? E nós, em relação à NATO, também propomos a dissolução, porque consideramos que é uma instituição belicista e que tem servido apenas para servir interesses de grandes empresas e grandes monopólios e do mundo da finança, em detrimento dos interesses dos povos desses países e da sua soberania. Portanto, é esta a nossa posição em relação a esta situação.
E acho que é uma posição bastante forte. E em termos, agora passando para outra parte que também se calhar é bastante importante, que é a moeda única, que vocês também creio que têm uma posição forte, e em relação ao euro, vocês podiam-nos se calhar elucidar um bocadinho sobre os porquês desta posição?
Sim, claro. A nossa posição em relação ao euro, eu acho que não é dissociada do resto das nossas propostas e da forma como nós vemos que deve ser a alternativa para Portugal e para os portugueses. O que nós defendemos nesta fase, e pensamos que a história recente tem mostrado, nomeadamente com a situação até na Grécia, não é, que mostrou que quem cede à chantagem acaba sempre por perder. O que nós consideramos é que o país neste momento deve de facto preparar uma eventual saída do euro. E nós não dizemos isto, não colocamos isto como a necessidade de uma saída imediata do euro ou como resolução para todos os nossos problemas. Isto faz parte como eu disse há pouco, faz parte do quadro geral das nossas alternativas e que se baseia na produção nacional, na valorização dos salários, do trabalho, etc. Agora, é impossível, de facto, estando amarrados às imposições da União Europeia, ao Tratado Orçamental, ao Pacto de Estabilidade e Crescimento, é impossível nós depois podermos apostar, por exemplo, na produção nacional, na industrialização e etc. E, portanto, nós achamos que a moeda é um instrumento de soberania que deve ser controlado pelo Estado português. Mas isto não é, ou seja, tu colocaste na pergunta como uma proposta forte, eu não diria tanto, não, se calhar não caracterizava assim, é uma posição que nós temos em relação ao euro, que devemos Sim. preparar, devemos preparar, e seria irresponsável da nossa parte, dos governantes deste país, não prepararem essa saída, porque ela pode acontecer não só por nossa decisão, mas pode acontecer ou porque nos impõem essa decisão, porque nos expulsam eventualmente, Exato. Ou até porque a União Europeia pode, a determinada altura, eclodir, não é? Porque o sistema, o rumo que esta União Europeia tem levado é um rumo de imposições, de ataques à soberania dos países e que, no caso do nosso país, tem-se traduzido na destruição, por exemplo, da indústria, da agricultura, das pescas, em mais desemprego, em mais pobreza, em pouco investimento público, portanto, em menos ensino, em menos saúde, etc. E, por outro lado, na venda da maior parte das empresas que são Sim. estratégicas para os portugueses. É. E quando eu falo nisto, falo, por exemplo, numa EDP, não é?
Que foi vendida para a China, não é?
Exatamente. É um setor estratégico. Quer dizer, como é que o Estado pode controlar, por exemplo, as faturas e os incentivos na energia às pequenas e médias empresas, se a energia é hoje privada, não é? Exato. E ainda por cima com capital estrangeiro, portanto. Que não será... A grande questão não estará entre se é estrangeiro ou se é nacional, a grande questão é que o Estado não controla aquilo. Mas que a EDP, por exemplo, podia ser um grande instrumento, tanto de favorecimento às famílias, porque as famílias poderiam, de facto, ter custos com a energia controlados, não é? Eventualmente até as famílias com menos rendimentos, e também aquilo que é essencial, que é as pequenas e médias empresas. Porque uma das questões que se tem... que se tem colocado em relação à valorização dos salários e ao aumento, por exemplo, do salário mínimo, é o argumento que é usado é que as pequenas e médias empresas não conseguiriam suportar o aumento dos salários. Sim. Mas sabe-se hoje, aliás, é sabido, não é hoje, é uma realidade, que os pequenos e médios empresários, a grande parte dos seus custos não são, de facto, com os salários, mas são com energia, combustíveis, rendas. Um dos problemas que também têm é a falta de acesso ao crédito de forma adequada, não é? Com condições justas, que potenciem a sua atividade, e, portanto, é perfeitamente fazível, não é? O aumento dos salários sem desincentivar ou sem prejudicar os pequenos e médios empresários. A preparação para a saída do euro, é este o contexto, portanto isto já faz parte, tudo isto que eu fui dizendo faz parte de facto dessa preparação, é pôr o país a produzir, porque um país não vive dar evento, Sim. não é? O país tem que produzir, tem que olhar pela sua soberania alimentar, por exemplo, Portugal é um país com recursos, que podia de facto não importar grande parte dos bens alimentares que importa, e portanto é nesse caminho que nós achamos que se deve basear o futuro do país.
E eu acho que tocaste aí em muitos pontos que devem ser falados nesta entrevista e que nós vamos falar mais à frente, mas um que a nível nacional que devemos fazer já a transição, que é o principal se calhar a nível nacional, é a dívida pública, a dívida que nós temos. E como é que, qual é a vossa postura, qual é a postura do CDU em relação a um futuro governo, como é que ela há de lidar com esta dívida que nós temos?
Pronto, mais uma vez, lá está, tudo isto está relacionado, não é? E não pode ser escamoteado, não se pode ver uma proposta sem olhar o conjunto. E em relação à dívida pública, o que nós temos visto, não é? É que, ao mesmo tempo que se têm imposto grandes sacrifícios às famílias, aos estudantes, aos trabalhadores portugueses, e se tem cortado nos salários, essencialmente, se tem degradado as condições de trabalho, o que acontece é que, com o argumento de que seria para equilibrar as contas públicas, o que acontece é que a dívida, não é, tem aumentado e está hoje em 130% do PIB, é completamente insustentável, e, portanto, mais uma vez, nós achamos que esta dívida deve ser renegociada nos seus prazos, montantes e juros, e defendemos também que se deve apurar a que corresponde de facto esta dívida, porque há uma parte da nossa dívida pública que é a dívida privada que foi integrada para nós pagarmos, para todos os portugueses pagarem. Em relação ainda a isto, dizer que nós vamos pagar, eu penso que são 9 mil milhões só de juros, da dívida, só de serviço da dívida, que é mais que o orçamento de Estado para a educação, que são à volta de 6 mil milhões, é mais do que o orçamento de Estado para a saúde, que são à volta de 8 mil milhões, e portanto, quer dizer, eu não sei se existe outro país, se calhar vou dizer uma grande asneira, mas eu não sei se existe outro país que tenha este nível de proporção em relação ao investimento na saúde e na educação e que se prepare para pagar este valor de dívida, não é? Portanto, nós estamos... estamos a condenar Portugal à pobreza, de facto. Não, se o ensino superior, por exemplo, que já provavelmente iremos falar disso daqui a pouco, se o ensino superior hoje tem um subfinanciamento crónico e falta dinheiro, de facto, se continuarmos com este caminho e a pagar este serviço de dívida e a mantermos a dívida e que ela continue a crescer, o ensino superior está condenado, não é à partida. Vai ser em poucos anos, se não resistirmos e se não alterarmos a política, em poucos anos vai ser um ensino superior para meia dúzia de cabeças e aqueles que poderão pagar, porque os outros ficarão pelo caminho.
E acho que já se calhar adiantaste um bocadinho, porque nós queríamos falar sobre, mas já disseste aí umas coisas muito, muito interessantes acerca do ensino superior, mas antes disso queria tocar ainda no facto dos trabalhadores, do futuro para os trabalhadores e do desemprego, e que está associado também ao facto do nosso PIB ser se calhar tão baixo e nós não conseguirmos dar emprego a tanta gente. E como é que vocês estão a tentar resolver isso? O que é que vocês têm a dizer sobre isto, se calhar? Sobre a taxa de desemprego, se calhar a taxa de emprego que foi lançada há pouco tempo pelo Instituto Nacional de Estatística e que tem, se calhar, tem sido alvo de algumas desconfianças. Como é que vocês reagiram a isto tudo? Ou como é que vocês vão reagir?
Começando pelo fim.
Exato.
Em relação à taxa de desemprego, nós achamos que não é colocarmos em causa o trabalho do INE, não é? Das instituições que trazem estes dados, porque nós achamos que provavelmente estará correto, mas estará correto porque essa estatística engloba uma série de empregos precários que foram criados, de estágios, de pessoas empregadas com as medidas do emprego e inserção. E já agora fazer aqui um parênteses. Em relação ao emprego e inserção, nós hoje temos escolas no Distrito do Porto que só abrem as portas de manhã porque a maioria dos seus funcionários estão ali a trabalhar com contratos de emprego e inserção, que é aquele contrato em que eles recebem um subsídiozito, estão com subsídio de desemprego e estão a trabalhar, não é? Portanto, é uma situação de humilhação, de aniquilação de um direito, porque o subsídio de desemprego é um direito, e ao mesmo tempo são postos de trabalho que são permanentes, deviam estar ali preenchidos por pessoas com um contrato de trabalho a tempo indeterminado, deviam estar efetivos, não é? Com todas as condições, e que estão numa situação altamente precária, o que nem sequer contribui depois para as condições de estudo dos nossos estudantes, não é? Porque um funcionário nestas situações certamente estará menos comprometido com a qualidade da educação, com o dia-a-dia na escola, do que um funcionário que está estável no seu trabalho e que está de facto interessado em que tudo corra bem. Isto para dizer que, em relação ao emprego e aos salários, é necessário, estas estatísticas englobam esta gente toda, englobam os estágios também, mas que, de facto, não se combateu o problema do desemprego e da precariedade. E a precariedade gera mais desemprego, não é? Porque é mais fácil despedir e, portanto, até do ponto de vista da resistência às imposições do patronato, se um trabalhador não está bem, o patrão automaticamente diz-lhe: olha, mas não estás bem, pões-te, porque lá fora há mais 20 ou 30 que vêm, claro, para aqui, para o teu lugar.
Claro.
E, portanto, isto gera, de facto, desemprego e também ajuda, também funciona para as empresas, porque, tendo uma bolsa de desempregados, também há sempre uma pressão para que os salários não aumentem, não é? Porque há sempre gente que esteja desesperada e que esteja disponível para ganhar menos. Portanto, nós achamos que este não é o caminho. De facto, o caminho passa pela valorização dos salários. Nós propomos o aumento do salário mínimo nacional para 600 euros no próximo ano. Isto nem sequer é uma proposta nova, não é? Isto é apenas a concretização da justiça social. Nós hoje temos um salário mínimo que anda nos 505 euros, com descontos os trabalhadores trazem para casa à volta dos 460, uma coisa assim, e depois vamos a ver e têm rendas de 300, 350, 400, têm o passe que custa 30, 50, 60, não é? Eu dou-te o meu exemplo, eu moro em Zebreiros e o passe de Zebreiros para o Porto, até ao campo 24 de Agosto, sim, custa 60 euros. Mas se eu tiver que ir depois para outro sítio, imaginamos para a Boa Vista ou para outro lado qualquer, tenho que ter o passe de metro, não é? São mais 30 euros. Portanto, são 90 euros em passe. Isto é insustentável para uma pessoa que ganha 505, não é? E depois, além disto, nomeadamente até para os jovens casais, ter filhos é impensável com esta realidade,
claro,
não é? E pronto. Portanto, nós, aquilo que defendemos é a valorização dos salários, melhores condições, um plano nacional, propomos um plano nacional de combate à precariedade também como medida de combate ao desemprego, e aquilo que achamos é que tudo isto vai contribuir, porque se as pessoas tiverem mais rendimentos, também estão mais disponíveis para o consumo e para poderem viver as suas vidas de outra forma, e isto também vai contribuir depois para as pequenas e médias empresas, que ainda são hoje, apesar das dificuldades que estão a passar, ainda são hoje o maior empregador de trabalhadores em Portugal. Portanto, são estas empresas que precisam, de facto, de incentivo. E penso que, assim, de forma geral, é isto. Eu acho que é um raciocínio lógico, e espero que nestas eleições todos se apercebam disto e compreendam isto, que se as pessoas não tiverem dinheiro, não vão comprar, não é? Portanto, certo. Os comerciantes, o consumo, etc., não se dinamiza.
Sim, porque isto é tudo uma bola de neve em que das pessoas não têm dinheiro para comprar aos comerciantes, os comerciantes não têm dinheiro para continuar a ter emprego, a ter a sua loja,
sim,
ou a ter a sua...
Sim, e depois há outra questão que tem a ver com a primeira questão que nós abordamos no início e com as outras propostas da CDU, é que não se pode eliminar o desemprego se toda a nossa economia estiver fundamentada no setor financeiro, não é? E o que se passa desde que a gente aderiu à União Europeia é que o peso, por exemplo, da indústria tem vindo a diminuir muito, não é? E o peso do setor financeiro aumentar, mas isto não cria riqueza, não é? Se nós de facto incentivássemos hoje, por exemplo, uma política de reorganização do território, que incentivasse as pessoas a estarem melhor distribuídas até pelo território nacional, que incentivasse as pessoas a trabalharem na agricultura, que incentivasse os nossos pescadores não a destruírem as suas frotas, mas sim a pescarem, não é? Provavelmente, não é provavelmente, é um dado, iria criar emprego, iria criar riqueza, iria criar melhores condições de vida.
Então, para terminar, e até porque nós somos uma rádio universitária, gostaríamos de abordar o tema da educação, que já tinhas falado um bocado sobre isso há uns minutos atrás, e qual é a vossa posição em relação ao ensino superior e à investigação e às medidas que serão propostas para os próximos 4 anos?
Em relação ao ensino superior, nós temos andado, estamos quase, faltam 3 ou 4 dias para as eleições.
Sim.
Portanto, já grande parte da campanha já está feita, não é? E nós temos estado nas faculdades e temos conhecido uma série de problemas, alguns que já tínhamos conhecimento, de facto, devido à nossa intervenção diária, outros novos, e aquilo que achamos é que, de facto, o ensino superior está a passar por uma fase, como já disse, não é? Com muito pouco dinheiro de subfinanciamento e que depois vai se traduzir nas condições de ensino. Por exemplo, cá no Porto, na Faculdade de Letras há cadeiras de línguas, não é? De espanhol, francês, etc., que são dadas em salas com 60 alunos. E, portanto, isto tem diretamente a ver com a qualidade do ensino. Como é que se aprende uma língua estrangeira, não é? Numa sala com 60 pessoas. É absurdo. E isto é uma consequência do desinvestimento. Porquê? Porque o problema que nós temos hoje é que há consecutivamente professores a reformarem-se, não é? Como é normal e como seria de esperar, mas esses professores não são substituídos, portanto não há concursos, não há integração de novos professores. E com uma agravante, não é? Que depois aqueles trabalhadores que são bolseiros de investigação, que estão a trabalhar, vivem na mesma, uma carreira altamente precária, não é? Porque concorrem bolsa atrás de bolsa. E nós já, a propósito disso, o que nós propomos é, de facto, terminar o estatuto de bolseiro e que se possa instituir a carreira para estes trabalhadores com contratos também a tempo indeterminado, de acordo com as atividades e com os centros de investigação e do que precisam. Assim, em relação às condições de ensino, temos outros problemas no Porto para os quais nós achamos que estão diretamente relacionados com a falta de financiamento, que é, nós temos hoje uma situação, por exemplo, nas cantinas, que na sua grande maioria, eu penso que aqui no distrito, nas instituições, a grande maioria estão concessionadas a privados, a empresas como a Itaú, como a Oeste, etc., e que não cumprem, não estão a cumprir, de facto, o seu papel do ponto de vista da ação social indireta, porque, quer dizer, há cantinas que não abrem à noite em escolas que têm cursos noturnos, há o caso da Escola Superior de Educação. Os estudantes pós-laboral, simplesmente, a partir das 7 da tarde não têm nada para comer, não é? E estamos a falar que uma grande parte deles esteve a trabalhar o dia todo e chega ali e vai para as aulas e no intervalo devia ter, tem direito a ter uma cantina para se dirigir e não tem. E isto também é fruto destas privatizações e, de facto, destas cantinas não estarem hoje a cumprir o seu papel de acordo com o interesse dos estudantes, mas sim estarem ao serviço do lucro destas empresas, das Itaús, das Eurestes, etc., que até por acaso até são bem conhecidas pelas condições de trabalho que oferecem, porque até os trabalhadores destas empresas, na sua maioria, têm banco de horas, estão a trabalhar 12 horas, 14 horas, pronto, ganham um salário mínimo. Portanto, isto está tudo interligado. Mas depois há outros problemas além destes, não é? Continua o problema, o problema não, o atropelo à Constituição, que é o pagamento das propinas, e que hoje já não é, como inicialmente foi em 92 quando foram instituídas, não é propriamente um valor simbólico, é um valor que de facto é um obstáculo para muitos estudantes. Continua o problema das bolsas, a falta de dinheiro para atribuir mais bolsas e bolsas com um valor superior, porque a bolsa mínima hoje, por exemplo, penso que paga o valor da propina ou pouco mais, e portanto isto não é ação social nenhuma, não é? Esse aluno não devia pagar propinas e devia ter um valor de bolsa que lhe permitisse pagar alimentação, livros, fotocópias, etc. E, portanto, nós pensamos que a solução passa por um plano efetivo de reforço do investimento ao ensino superior às instituições. Defendemos a supressão do pagamento das propinas. E, em relação a isto, mais uma vez, fazer um parênteses, que é, muitas vezes nos dizem, então, mas vocês têm essas propostas todas, mas onde é que vocês vão buscar o dinheiro? Porque o país não tem dinheiro.
Era exatamente isso que eu estava a pensar, e não sei se deveria fazer a pergunta, mas ainda bem que tocaste nesse assunto.
Não, mas toda a gente, às vezes, ainda hoje em letras, diziam isso, na Faculdade de Letras, que é, perguntam-nos, é uma coisa que, claro, então nós estamos saturados deste discurso de não há dinheiro, não é? E, portanto, é normal quando ouvimos alguém a dizer, não, mas a gente não quer que os estudantes paguem propinas, a educação é um direito e tal, mas onde é que vocês vão buscar o dinheiro? E há um dado engraçado em relação a isso, é que só o dinheiro que foi enterrado no BPN, que se vai em 8,5 mil milhões, dava para suportar o não pagamento de propinas por todos os estudantes durante 26 anos. E, portanto, isto não é uma questão de há ou não há dinheiro, é uma questão de opção política. Para onde é que ele está a ir? E a gente sabe para onde é que ele está a ir. E, a propósito disso, há outro dado, que é, enquanto nós não investimos na saúde, na educação, na cultura, eliminamos o Ministério da Cultura, etc., a verdade é que depois as 20 maiores empresas nacionais aumentaram os seus lucros em 70%. Não é? Nós estamos todos a pagar mais impostos, estamos a pagar os impostos e os nossos pensionistas, por exemplo, estão a ser roubados, literalmente roubados, mas depois para a banca há sempre dinheiro e os lucros dos grandes monopólios, das grandes empresas, não, simplesmente não são taxados. As grandes fortunas não são taxadas. E, portanto, há dinheiro de facto, é preciso é saber para onde é que ele vai. E no ensino superior, nós pensamos que é por aqui que passa. É por um maior investimento, por uma ação social, escolar, direita e indireita, que de facto seja adequada às necessidades das instituições e dos estudantes, com a reposição do passo escolar, que foi mais um atropelo que fizeram aos estudantes, pela integração de novos professores nos quadros, que é necessário de facto, até para valorizar o papel que o ensino superior deve ter no desenvolvimento produtivo e tecnológico do país, porque nós defendemos de facto que o ensino superior deve estar interligado com o resto do sistema de produção e de tecnologia e de investimento nacional. E penso que assim, de essencial é isto, em relação, tu falaste aí da investigação. Ainda em relação à investigação, eu penso que até já disse há pouco, nós hoje temos os bolseiros altamente precários, não é? E nós defendemos que isso seja, que o estatuto seja eliminado, e que seja também que haja mais investimento para os centros de investigação, nomeadamente com a valorização dos centros de investigação do ensino politécnico, porque nós defendemos um sistema universitário que seja um sistema de ensino superior que seja unitário, com as suas diferenças, politécnico e universitário têm diferentes papéis, diferentes missões, mas que essas diferentes missões e papéis não podem ser traduzidas numa discriminação no financiamento, não é? E que degrada, nem mais um obstáculo só politécnico à investigação, porque há hoje coisas muito boas a serem feitas no ensino politécnico e que também podem contribuir para o desenvolvimento regional e nacional.
Muito bem. Eu tenho a dizer que como entrevistador quase talvez totalmente...
Vais votar CDU.
Isso não posso ser porque o voto é secreto, mas quase como...
Era
quase
uma provocação.
Totalmente imparcial. Gostei muito das vossas posições e gostei muito de ouvir a falar e acho que disseram, focamos os principais assuntos do país neste momento. Hão de vir outros no futuro, mas para já acho que tocamos os essenciais. E se calhar ficávamos por aqui e agradecia muito teres passado por cá pela Engenharia Rádio e teres perdido, não sei em quanto tempo é que isto vai, mas 15 minutos do teu dia ou 24.
Obrigada, para... Guilherme, e continuem com o projeto porque é mesmo muito interessante.
Muito obrigado e pronto. Já sabem, www.engenharadio.pt. Até à próxima.